Quero dar uma palavra para os irmãos que me trazem sempre água com gás. Vocês são muito abençoados, serão mais ainda, porque vocês lembram do seu pastor. Aleluia. Amém. Amém. Provérbios capítulo 11, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Aqui está falando algo muito interessante, que nós sempre pregamos isso, mas aqui está falando que aquela pessoa que ela é avarenta, que ela retém mais do que é justo, o que acontece com ela? Vai ter pura perda. Mas aquele que é generoso, ele vai prosperar. Fala assim: o generoso vai prosperar. Por quê? Porque quando você é generoso, você está praticando a generosidade. Você está fazendo a mesma coisa que Deus faz, a mesma coisa que Jesus fez na cruz. O padrão de Deus é sempre dar. O padrão dos homens é só receber. Mas quando você entende que você tem o DNA de Deus inserido dentro de você, o que acontece com você? Você entende que você tem que dar. O avarento, ele só quer receber e não quer dar nada. O avarento acha que as coisas que ele tem não foi Deus que deu. Tudo porque ele conquistou. Porque ele é muito inteligente. Porque ele é muito bom no que faz. Então é ele que merece todas as coisas. Mas o generoso é aquele que entende que ele tem o DNA de Deus. E o DNA de Deus qual que é? É dar. É ser generoso. É dar água para quem está com sede. É dar comida para quem precisa de comida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, hoje o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando a palavra de Deus, a água viva para vocês, que vocês estão com sede. Então nós fazemos a mesma coisa que Deus faz. Jesus não pregava para quem não queria ouvir pregação. Você já viu Jesus pregando para quem queria ouvir pregação? Não, ele falou: não dê nem a pérola aos porcos. Porque ele dá para quem tem fome. Ele dá para quem tem sede. Tanto que na cidade onde ele nasceu, e depois ele começou o ministério, quando ele voltou lá para fazer os milagres, o que aconteceu? Ele fez poucos milagres, porque as pessoas não criam nele, não tinham fome. Então, quanto mais fome, mais sede, mais Deus dá. Só que da mesma forma que quando nós estamos com fome e com sede, Deus dá para nós, o desejo de Deus é que nós tenhamos o mesmo coração de Deus. Qual que é? Dar. Fala assim: dar. Então, o desejo de Deus é que você tenha o coração que nem o dele, o tempo todo querendo dar. Eu quero dar, eu quero dar, quero investir, eu quero fazer, eu não quero reter, eu quero dar, porque aquele que crê em Deus, ele dá e sabe que Deus vai dar o quê? Mais. Fala assim: mais. Porque tem um coração generoso. É uma das características de Deus, ser generoso. E aqui é a oportunidade de você praticar essa generosidade. De praticar ela, quer dizer, praticar na prática é óbvio, né? Mas é colocar em prática a sua generosidade ou não. É vir e trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Lembre-se, Deus não quer troca, Deus não quer negociata, Deus quer um coração igual ao dele. Amém, irmãos? Quando você entende que foi Deus que deu, você fala assim: não, o que é isso? Eu vou dar. Eu vou, na verdade, a gente fala que não é dar. A gente fala que é devolver. Fala assim: devolver. Então fala assim: eu vou devolver o meu dízimo. E vou devolver a oferta de tudo aquilo que Deus me deu. Amém? Eu quero pedir que você fique de pé e venha trazer os seus dízimos com alegria no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Senhor, nosso Deus, digno tu és. Senhor, tu és Senhor. receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem.
Irmãos, eu já tinha sentido antes de orar, mas eu vou orar agora. Achei que esse momento é particular para nós orarmos sobre isso. Para você que as suas vendas não estão boas, para você que precisa, está querendo trocar de emprego, para você que está precisando de um emprego, eu quero orar por você. Se esse é o seu caso, eu quero pedir que você venha aqui à frente, separando o distanciamento, se possível. Eu quero orar por você. Irmãos, não se acostume com situações ruins. Papai do céu quer sempre o melhor para você. Papai do céu tem sempre algo melhor para você. Ele é um pai generoso. O diabo quer que você se acostume com pouco. Não se acostume, porque Deus tem sempre mais para você. Amém? Eu quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos agora todo impedimento do inferno agora, toda ação do inferno contra a vida dos nossos irmãos agora, para eles conquistarem mais, para eles venderem mais, para eles prosperarem mais. É caído por terra agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, cordeiro, cordeiro, eu que te lancei ao mal agora. Miséria, eu te ordeno agora. Diminua, que você só pense naquilo que é medíocre, naquilo que é pequeno, enquanto Deus está sempre querendo que você comece pequeno, mas sonhe grande. Seja como Deus, todas as coisas de Deus começam pequenas, mas pense grande, porque o seu Deus é grande. Hoje eu estava conversando com a pastora Zanilda lá no culto, e ela torceu o tornozelo, ela estava com uma bota, imagina, de saia com a bota, né, com aquelas botas. Aí ela falou que o pastor Wilson briga com ela, porque ela estava andando com ele e ela torceu o pé. E ele briga com ela, que ele tem que ficar, ela tem que ficar andando, olhando para o chão. Aí eu falei assim, sabe por que, que a senhora não anda olhando para o chão? É porque a senhora é que nem águia. A águia não fica ciscando, não fica olhando para o chão, a águia olha para frente. A águia está à procura assim, ó. Ela olha, vocês são águias que o Senhor colocou nessa terra, para você enxergar, para você olhar mais, olhar à frente, não ficar ciscando, não ficar preso num galinheiro. Você não nasceu para ficar preso num galinheiro. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Você nasceu para voar cada vez mais alto. Então sonhe os sonhos de Deus, sonhe os sonhos de Deus. Amém, meus irmãos? Quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, Senhor, eu quero te agradecer por essa igreja que é fiel, essa igreja que é próspera, que é generosa. Eu quero declarar sobre a vida deles que cada vez mais eles vão prosperar, eles vão avançar, eles vão crescer, tudo eles vão colocar nas mãos, haverá prosperidade, haverá vida, haverá unção de Deus, haverá uma força, uma força de Deus sobre a sua vida, uma força de Deus sobre ti. Recebe essa palavra, como a voz do Senhor. tremer tudo aqui agora. Tô louco pra ser preso por causa disso. Fala assim, dá um berro assim, na hora que eu contar até três, você vai dar um berro. Ele me ama, Deus me ama. Amém? Ele me ama, Deus me ama. Amém? Então, um, dois, três. Ele me ama, Deus me ama. Amém. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor. Ele é o único. Aleluia. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Aleluia. 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 Oh, Jesus. Irmãos, eu estou com o sentimento que Deus vai fazer algo diferente hoje. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus vai fazer algo na sua vida, irmão. Eu não sei o que é, irmãos, eu estou com um sentimento, mas um sentimento tão bom, dá vontade de pular aqui e saltar, mas eu, como não, eu sempre andei na minha vida, eu nunca voei, então eu não vou fazer isso agora, mas eu estou com uma coisa assim, não estou parando no meu corpo, sabe? Eu não sei o que é isso, mas Deus sabe o que é. Amém? Aleluia, muito feliz de ver você aqui, glória a Deus, vocês podem ver que a gente não está mais na penumbra, né? Aleluia, quero falar para os irmãos que, só dar um recado, que graças a Deus, nós tínhamos um crédito lá na Vinha São Paulo, e nós vamos, recebemos esse crédito, e nós vamos construir aqui atrás aquelas salinhas que foram destruídas, porque elas removidas, né? Porque elas estavam caindo quando nós chegamos aqui, né? E nós tiramos justamente por conta de segurança. Aí o dono do prédio, ele fez o muro de contenção, reforçou, e agora nós vamos construir as salinhas ali atrás, amém? Aleluia. Mas fala assim para o seu irmão, esse prédio ainda não é nosso. Fala assim, precisa ser. Fala assim, então eu vou ajudar o pastor em oração. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer. Amém? Sabe, irmãos, quero te falar algo. Eu quero que você lá, você que paga aluguel, você comece a sonhar com coisas mirabolantes. Sonha mesmo. Sonha com o impossível, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Uma vez fizeram uma definição do que era unção. Se você vê um passarinho em cima do fio assoviando, isso não é unção. É normal. Mas se você vê uma vaca em cima do fio assoviando, isso é unção. Alguém colocou essa vaca lá e sustentou ela em cima do fio. E agora, em vez dela mugir, ela está assoviando. Sabe, nas nossas vidas tem que acontecer coisas nas nossas vidas. Que as pessoas olhem e falem assim, isso aqui só podia ser Deus. Sabe, você economizar, você fazer um financiamento, isso tudo é técnica, é coisa que o mundo aí tudo faz. Mas quando acontecem certas coisas que você fala assim, isso aqui só podia ser Deus. Porque isso mostra a característica de um filho de Deus, que mostra o quanto que ele é cuidado de Deus. E o alvo de Satanás na minha vida e na sua vida é sempre te colocar em dúvida do amor de Deus. Porque quando você tem dúvida do amor de Deus, você fica sem fé em Deus, e sem fé não vai acontecer nada. A fé é o que move o reino de Deus. Você pode perceber que Deus não se move por conta de desgraças, por conta de situações difíceis. Senão a África ia ser o maior mover de Deus, verdade ou não? Ou outros locais? Deus não se move por isso. Deus se move aonde tem fé. Aonde tem fé, tem mover de Deus. E nós somos filhos da fé. Nós somos aqueles que andam na fé. Fé em quem? Em Jesus. Porque tem pessoas que têm fé nelas próprias. Tem fé enquanto que ela é inteligente, é que ela é uma ótima profissional, ela tem fé no que ela aprendeu, ela tem fé no trabalho dela. E muitas pessoas, por conta do que está acontecendo, a fé dela está sendo abalada, porque mesmo ela sendo uma ótima profissional, ela é mandada embora, acontecem várias coisas. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Tem alguma coisa dando... Som. Um momentinho só. Algum problema? Só. Tem alguma coisa aqui? Som. Acabando a pilha. Minha esposa, eu tinha certeza que ela tinha me dado outro. Não tem problema. Amém, aleluia, minha esposa. Me dá um ossinho. Aleluia. Sabe aqueles ossinhos de que você dá para cachorro para ele... morder. Então, irmãos, nós temos que viver num outro patamar, um patamar de fé. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, que eu quero fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, te dar graças, Deus, pela tua palavra. Porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Deus, e ela é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo, Deus, a revelação da tua palavra, Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero ler um texto com você e começar... Abra sua Bíblia em Ester, capítulo 2, versículo 9. Ester, capítulo 2, versículo 9. Mas antes de abrir, eu quero falar o contexto. O contexto é que tinha um rei chamado Assuero, e esse rei era casado, tinha como esposa a rainha Vasti. E essa rainha era uma mulher muito bonita, óbvio, os reis procuravam as mulheres mais bonitas, só que essa mulher, o rei chamou ela para comparecer, para mostrar para os outros súditos dele, que mais próximos dele, e ela não quis ir. Ela se recusou, ela se rebelou contra o rei. E aí o que aconteceu? O rei resolveu, falou assim, todos os súditos entenderam, que falou assim, peraí, se essa mulher fizer isso, todas as outras mulheres também vão fazer, porque ela é um exemplo. Aí o que Assuero fez? Falou assim, ó, Vasti não vai ser mais rainha, vai ser separada. Não vou matar ela, mas eu vou levantar uma outra rainha. E aí começou um concurso, fala assim, um concurso, para escolher a próxima esposa, a próxima rainha. E a mulher que foi escolhida era a judia Esther. Na verdade, o nome judeu dela é Hadassa. O nome Esther é o nome que é o nome lá naquela região, né, que foi dado, naquele lugar. Mas não é o nome... Não é o nome, o nome hebraico dela é Hadassa, né? E esse nome significa murta, né? E a murta é um tipo de uma planta, né? Que dá frutos. E o que acontece nas nossas vidas? Ela foi escolhida pelo rei. Por quê? Abra aqui, nós abrimos a palavra, Ester, capítulo 2, versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Agora vai no versículo 15.
Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Versículo 17. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Sabe, irmãos, essa história de Ester, não vai dar para eu ler, é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, é um romance, é uma coisa linda, uma história maravilhosa, mas é muito tem a ver conosco, porque na verdade nós alcançamos favor perante o rei, perante o Senhor Jesus Cristo, e ele morreu na cruz por nós, e ele liberou sobre nós, ele estendeu sobre nós o seu poder, ele estendeu sobre nós a sua graça, ele estendeu sobre nós a sua unção. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, nós somos escolhidos perante o rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Assuero seria como se fosse um tipo de Deus, um tipo de Jesus. E Ester representa o quê? Ester representa cada um de nós. Então Ester foi escolhida, nós também fomos escolhidos. E da mesma forma, quando nós somos escolhidos, Deus está querendo liberar sempre o que na vida dos seus filhos? Na vida daqueles que são escolhidos, da sua noiva, que é o que? A igreja. Está se querendo sempre o que? Liberar da graça, liberar do favor. Os irmãos estão me acompanhando? Tudo depende da sua posição, de como você enxerga. Se você se enxerga como alguém que é real, como uma rainha sendo mulher e como um rei sendo homem, então você vai entender isso. E Jesus é o rei dos reis, e ele deu todo o poder para a sua igreja, ele já liberou, ele já levou na cruz todas as enfermidades, não tem mais que se preocupar, já foi levada, a única coisa que eu tenho é que entender isso e tomar posse disso. Quantos estão me entendendo? Amém? E aí o que acontece? Só que nós temos um inimigo, o inimigo que quer nos destruir. Por quê? Porque nós temos favor do rei. Ele tem inveja de nós. Ele está querendo sempre acabar com os sonhos de Deus nas nossas vidas. Ele está querendo sempre acabar com o relacionamento que nós temos com Deus, com essa ligação que nós temos com Deus. Os irmãos estão me acompanhando? E aí você vê a história aqui seguindo mais para frente, de um homem chamado Amã. Esse Amã representa o diabo. E Mordecai, que era o tio de Ester, Amã queria destruir Mordecai. Quer ver mais para frente aqui, ó? Vamos lá. Ester capítulo 3, versículo 5. Pode abrir aí. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, o plano do inferno é um só. É destruir a igreja. E quem é a igreja? Nós. Esse é o plano do inferno. Você pensa que essa pandemia, ela só é travestida de uma doença, mas o plano mesmo do inferno com essa pandemia é acabar com a igreja. E eu e você precisamos estar atentos a isso. Eu e você precisamos estar alertas a isso. Porque senão você vai ser conduzido pelas histórias, pelas narrativas, e aí o que vai acontecer com você? Você vai cair no engodo, no engano de Satanás. Então, o plano de Amã, no caso do inferno, é destruir o povo. Que povo que é? Nós. Destruir o povo judeu. Lá naquela época, não mudou nada, o plano continua o mesmo. Por quê? Satanás tem inveja de mim e de você. Ele tem inveja, ele queria ser Deus, e o detalhe, nós não nos curvamos para ele, nós nos curvamos para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. E porque nós não nos curvamos a Ele, o que que acontece? Porque nós não nos curvamos a Ele. Ele quer que nós nos curvemos a Ele. E como é que Ele faz isso? Lembra? Nunca esqueça quando Jesus, 40 dias no deserto, depois de 40 dias, quem apareceu lá para tentar Ele? Satanás. Fala assim, Satanás. Satanás significa o acusador. Fala assim, o acusador. Então, Satanás está o tempo todo querendo te acusar, querendo te condenar. Toda vez que você ouvir uma condenação, saiba, não é de Deus. Ontem uma irmã me ligou, ela foi orar com uma pessoa que os médicos já falaram para ele que não tem mais jeito para ele viver, ele vai morrer. E aí, ela sentiu mal porque ela orou por ele, mas ela não levou o evangelho para ele, ela não fez ele fazer uma oração. Eu falei para ela, fica tranquila, porque Deus sabe do seu coração, Deus sabe o quanto que você tem orado. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele pode no último momento lá invocar o nome do Senhor. Porque o que adianta você ir lá falar com alguém e falar assim, ah, eu creio em Cristo. E vai lá e continua adorando o demônio. Você acha que ele creu em Cristo? Não, porque a palavra do Senhor diz o quê? Quem crê no coração e com fé, sar, tem que crer. Tem que crer. Não adianta só confessar, tem que crer no coração. E quando você invoca, é quando você fala não. Eu lembro que quando eu era lá da Macumba, e quando eu saí de lá, quando eu entrei lá, eu falei que o diabo ia dar jeito. Mas quando eu saí de lá, eu falei assim, Deus existe, eu creio que Ele existe e nada vai me acontecer. Por que que eu falei isso? Eu criei nisso. Porque a maioria das pessoas que saíam de lá, todas elas morriam. Eu não morri, estou aqui. Eu e minha esposa. E eu tinha feito negócio, tinha ficado no tinham feito o negócio comigo, cortado, feito tudo o que tinha que fazer. E eu estou aqui vivão. Por quê? Porque eu invoquei. Eu declarei. E aí depois de um ano eu aceitei a Cristo e hoje eu estou aqui pregando para você. Mas o que eu quero te falar? Aí eu falei para ela, não aceite essa condenação, porque isso não é de Deus. É do inferno. O inferno está querendo sempre te colocar numa posição para você se ajoelhar para ele. Mas eu e você precisamos entender isso. E falar assim, peraí, eu só me ajoelho para um. Só tem um que eu ajoelho. Aí o que que... Como é que Satanás estava lá com Jesus? O que que aconteceu? Ele chegou, Jesus estava com fome, Jesus estava cansado, 40 dias no deserto, sem pão, sem água, nada. O que que aconteceu? Ele foi lá e falou assim, ó, pede aí, transforma em pão. E começou aquele papo lá, aquela história. E Jesus o tempo todo honrando o Senhor, falou, não vou me... Ele falou, se ajoelha para mim que eu te dou todos esses reinos desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Jesus falou assim, não. Eu só me dobro para um. Agora, como é que Satanás faz isso na minha vida e na sua vida? É aí que é o detalhe. Como é que Satanás quer que eu e você nos ajoelhemos para ele? Ele vai pegar aquela situação difícil em que você está, que você às vezes está passando por uma situação difícil, e que você, em vez de buscar o Senhor e ter fé nele, que você tenha uma resposta natural e não uma resposta sobrenatural. Quantos estão me acompanhando? É desse jeito. Satanás está sempre querendo te levar a você tomar uma posição no natural. Só que você é um ser sobrenatural. E quando você toma essa posição sobrenatural, você deixa o inferno doido. Porque na verdade, o inferno está sempre querendo que você... Porque no natural, Satanás é quem ganha, é o campo dele. Mas no sobrenatural, quando você se posiciona em Cristo e você sabe quem você é e você vai lutar nas regiões celestiais, aí o couro come para ele. Mas ele sempre está querendo te levar para o lado dele, para o lado do ringue, te levar para os cantos das cordas. Mas quando eu e você nos levantamos e falamos assim, peraí, qual é a resposta que Jesus daria agora? Como é que Jesus faria isso aqui agora? Você está se colocando numa posição sobrenatural. Quantos estão me acompanhando? Então, Satanás está querendo sempre te colocar nessa posição. Por quê? Ele está querendo sempre... Porque quando você se coloca numa posição natural, significa que você quer, vai responder no natural, significa que você não confia em Deus. Apareceu uma situação e você não se posiciona sobrenaturalmente, ou seja, você não se posiciona na palavra, você não se posiciona na fé que você tem em Cristo, você se posiciona respondendo de uma forma natural. O que, que você está falando entre miúdos? Que Deus não está na parada. Os irmãos estão me acompanhando isso? Então vou te dar o seguinte exemplo. O diabo sempre quer que você resolva as coisas rapidamente. Que você tome decisões rapidamente, que você não vai orar, não vai meditar a respeito. Você está procurando uma casa. E aí essa casa aparece e fala assim, nossa, ó, mas tem que comprar agora. Você vai comprar? Ah, meu, é uma oportunidade. O valor é fantástico. É o valor que você tem da sobra para você fazer uma reforminha. Estou dando um exemplo aqui, amém? Mas tem que fechar agora. E aí, você vai ou não? Não. A hora que você falar, eu vou orar, pode ter certeza, vai acabar tudo. Porque o diabo quer que você se prostre a ele como? Andando no natural. Porque quando você não põe Deus na parada, você não coloca Deus na equação, você está fazendo exatamente aquilo que Satanás quer que você faça. Quantos estão me entendendo? Só que Mordecai foi lá e avisou Esther. Esther, tem um edito real aí que vão matar todos os judeus. Vão acabar com todos os judeus. Seguindo o texto aí, seguindo o livro, depois eu gostaria que você lesse esse livro nessa semana, se possível. E aí o que aconteceu? Esther chegou e falou assim, peraí, o que vai acontecer? E a ordem que tinha era para matar todos os judeus, inclusive Mordecai. Só que o rei não sabia que Esther também era judia. E aí o que aconteceu? Naquela época, o rei, no caso o Assuero, ele tinha o aposento dele e a rainha tinha o aposento dela. E entre esses dois aposentos, tinha um pátio, separando os dois. Só que ela só podia ir até o aposento dele se ele chamasse. Se ela não chamasse, fosse até lá, e ele não estendesse o cetro a favor dela, ou de qualquer pessoa, o que acontecia com a pessoa? Morria. E ela sabia disso. E ela falava, eu preciso falar com o rei sobre isso. Eu preciso colocar o rei a par dessa situação. Interceder pelo meu povo. Só que o que aconteceu? O rei não estava chamando ela. E aí o que ela fez? Ela chegou e falou assim, olha, orem por mim, orem em jejum em 3 dias. Fala para todo o povo, orar e jejuar 3 dias. Vocês já ouviram alguma coisa de orar e jejuar que a gente fala para vocês? 21 dias, toda quarta-feira, 40 horas. Quantos já ouviram isso aí? Amém? Aleluia. E aí... ela falou, ora, intercede por mim, porque eu vou lá, e se eu for até lá e morrer, morri, sem problema, mas eu vou até lá pelo meu povo, mas eu vou estar aqui orando junto com as minhas criadas, eu vou estar orando e jejuando junto com vocês. Então o que aconteceu? Aquele povo percebeu que havia uma guerra contra o povo. Da mesma forma, na minha vida e na sua vida, existe uma guerra. Satanás está o tempo todo querendo o quê? Te destruir. Eu estou querendo hoje ser que nem Mordecai, avisando Esther, Esther, você tem que fazer alguma coisa, minha filha. Senão tu vai morrer também. Não é porque você é a rainha que você vai ficar e continuar tudo bem. Vai morrer também. E aí Esther falou, não, peraí, vamos fazer isso. Sabe, deixa eu te falar algo. Você e eu precisamos entender que existe uma guerra contra a igreja. É uma guerra que não, ela não é declarada. É pelas bordas. Mas tudo é uma trama para quê? Para enredar a igreja. Então eles estão fazendo de tudo para nós não nos reunirmos. mas fala assim, não, é por conta da pandemia. Aí você fala, poxa, numa visão natural, poxa, é verdade, né? Poxa, as pessoas vão se aglomerar. Vou te falar, eu te garanto que aqui tem mais distanciamento que no Palácio dos Bandeirantes. Eu te garanto. Do que nos ônibus, do que nos metrôs. Eu li uma frase que foi fantástica esses dias, mas eu vou procurar traduzir ela, porque a pessoa colocou de uma forma meio dura. Mas ele falou o seguinte, na verdade uma moça, ela colocou assim, ateus estão decidindo se nós vamos às igrejas. E pessoas que não gostam, ela usou outro termo, pessoas que não gostam de trabalhar decidindo se nós vamos trabalhar. É o que está acontecendo. O problema é eu e você vermos isso e ficarmos calados. Lembre-se, nós temos que nos indignar, mas essa nossa indignação tem que nos levar à oração. Porque senão só vai ser uma reclamação. Nós somos o povo que murmura ou o povo que ora? Então, toda a indignação que você tem, dobra o seu joelho e ore. E declare, porque existe uma guerra, essa guerra é real. Os irmãos estão me acompanhando? Então o diabo está querendo sempre atacar a igreja. Está querendo sempre destruir a igreja. E como é que ele vai destruir? Espera aí. A maior característica do cristianismo qual que é? O que Jesus pediu para nós sermos? O quê? Como é que eu vou ser um na minha casa com você? Oi, tudo bem? Abre lá o Zoom. Tudo bem, querido? Tal. Dá para ser um assim? Não. Você pode ter contato com a pessoa tal, mas não tem. É relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Aí fala assim, vamos distanciar. Não, peraí, não pode haver cultos. Aqui tem álcool gel, tem medidor de temperatura, distanciamento. Todo mundo cumprimentando assim, de longe. Por que isso? Ok, nós entendemos que tem que ter um cuidado. Estamos passando por um momento difícil. Mas não se esqueça. Tudo isso vai ser usado para quê? Para nos separar. E nós temos que chegar e falar assim, peraí, isso não vai acontecer. Mas onde nós vamos lutar? Na oração. Jejuando, orando. Temos o nosso relacionamento com Deus. Lembra, Satanás está querendo sempre que você não viva no sobrenatural. Como é que você vive no sobrenatural? Assim, deixa eu te explicar uma coisa. Como é que você aprende algo? Você aprende algo fazendo, verdade ou não? Com alguém te ensinando. Então, quando você vai orar, quando você vai se relacionar com Deus, quando tem as disciplinas espirituais, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é o jejum, que é o louvor, você está nesse momento, você está se relacionando com Deus. Nesse momento, você está aprendendo com Deus. O Espírito Santo vem falando para você, vem trazendo informações para você, vem trazendo decisões para você não tomar decisões naturais, para você tomar decisões sobrenaturais. Porque se você andar no natural, não ouvir o Espírito Santo, não ouvir a voz de Deus, você vai ser como qualquer outra pessoa aí na terra. E pior, você sabe que você tem promessa para você, mas você não vive essas promessas. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu e você temos que andar no sobrenatural. E andar no sobrenatural exige que eu e você tenhamos relacionamento com Deus. Que o Espírito Santo nos conduza. Eu ouvi uma frase de um pastor fantástica. Ele falou assim, não é quanto você tem o Espírito Santo em você. A questão é quanto que o Espírito Santo tem de você. O quanto que você é rendido ao Espírito Santo. O quanto que o Espírito Santo te conduz. O quanto você deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. Quanto mais você se deixa ser conduzido, mais você vai receber. Por quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas espera aí, não vai me faltar se Ele for o meu pastor. Então para Ele ser o meu pastor, eu preciso ser ovelha. E não sei se você sabe, pastor de ovelha não anda atrás dando chibatada. Pastor de ovelha anda na frente e a ovelha ouve a voz e segue o pastor. Pastor de cabra não, cabrito, ele anda atrás batendo no cabrito. E os cabritos, ele bate aqui, bate ali e vai conduzindo o rebanho. Mas pastor de ovelha não, ele anda na frente. E as ovelhas vêm seguindo ele. No mesmo caminho, no mesmo traçado. Quantos estão me acompanhando? Então é quanto nós temos. E isso que vai fazer a diferença de eu andar no sobrenatural ou não. De eu vencer as situações difíceis ou não. Muitas pessoas querem o poder de Deus. Ok, nós oramos por isso. Os dons e tudo mais. Mas o mais importante é o quanto nós, Espírito Santo, tem de nós. O quanto nós somos rendidos ao Espírito Santo. E isso vai fazer toda a diferença numa batalha espiritual. Quantos estão me entendendo? Eu já vi pessoas falando de batalha espiritual, de guerra, aquela jejua. Aí eu perguntei para ela, você vai na igreja? Não. Mas espera aí, ninguém fala na sua vida, você não confessa seus pecados, suas tentações? Não. E a menina vive doente. Por que ela vive doente? Porque ela está lutando sozinha. Ela está achando que ela é a super, e na verdade não é nada, vai morrer. Vai morrer doida, vai morrer depressiva, porque não é assim. Você vence o diabo quando Deus tem você. A verdadeira batalha espiritual é quanto que você é rendido a Deus. É quanto o Senhor toma conta de você. É quanto a sua vida é rendida a Ele. Quanto mais você faz do seu jeito, daquilo que você quer, tudo mais, o que acontece? Você está igual Satanás. Eu quero fazer do meu jeito. Satanás fez mesmo. Deus deu a liberdade para ele. Ó, você pode ver que até lá no céu, o livre-arbítrio é livre. Satanás tinha liberdade. Deus não fez os anjos robôs. E um terço foi com ele. Um terço que acha que tem que fazer do jeito que quer. E não do jeito que Deus quer. Quantos estão me acompanhando? Mas naquela hora, Esther estava fazendo o quê? Entrando em guerra, em oração, junto com o povo todo. Por quê? Existe uma guerra aí fora. E eu não posso ficar alienada. Não, não é comigo. Não, veja bem. Não. Não, não é comigo. Porque é com o meu povo. Estão lutando, estão querendo acabar com o meu povo. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim, você faz parte do meu povo. Sabe quando o Satanás ataca um irmão seu que está aí do teu lado, com uma doença, alguma coisa? Não é aquela pessoa que está doente. É a igreja que está doente. Está atacando a igreja. Lembra, quando Paulo estava perseguindo os cristãos e Jesus foi lá e ele caiu. O que aconteceu? Jesus perguntou, Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas quando persegue a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. Então estava perseguindo a igreja, mas na verdade estava perseguindo Jesus. Percebe? Então, eu e você, nós somos a igreja. E quando existe uma perseguição contra a igreja, ainda que pelas beiradas, eu e você temos que nos levantar em oração e falar, aqui não, capeta. Aqui não. Amã, aqui não. E aí o que aconteceu? Amã foi lá e preparou uma forca para Mordecai. Uma forca enorme. Mas Esther e Mordecai e o povo judeu estavam todos orando e jejuando. Sabe quando você está orando e jejuando, meu irmão? Existe um poder, porque existem castas que só saem com jejum e oração. Deixa eu te falar algo. Vocês lembram quando, parênteses, vocês lembram quando os discípulos tentaram libertar um menino que ficava se debatendo no chão e eles não conseguiram. Aí Jesus foi lá e falou assim, foi lá, ordenou, o demônio saiu. O pai foi lá reclamar para Jesus, olha, seus discípulos já foram lá, não conseguiram. E aí Jesus foi lá e os discípulos chamaram ele de canto. Falou, Jesus, por que nós não conseguimos? Porque já era um padrão eles conseguirem. Já era normal os discípulos irem lá e imporem as mãos, as pessoas serem curadas. Já era normal eles imporem as mãos e os demônios saírem. E eles falaram assim: mas por que que agora não deu certo? Qual o problema aqui? Aí Jesus falou: é porque essa casta só sai com jejum e oração. Eles oravam, mas eles não, lembra, eles não jejuavam. Jesus não, eles não jejuavam. Os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto estavam com Jesus. Somente depois que Jesus foi assunto aos céus que eles começaram a jejuar. Quantos estão me acompanhando? Houve até uma reclamação sobre isso. Aí Jesus falou assim: enquanto está o noivo aqui, a noiva não precisa jejuar, mas vai chegar um tempo que o noivo não está mais aqui. Aí a noiva precisa jejuar. Então, ou seja, existem situações que se eu não jejuar e orar, não vai acontecer nada. Quantos estão me acompanhando? Por isso que nós ensinamos, por isso que nós inspiramos, convidamos você a viver desse jeito. Porque era como Jesus vivia. Jesus jejuava. Jesus orava. Os discípulos não. Ele falou: não é a hora ainda, mas eu jejuo. Por isso que Jesus conseguiu. Quantos estão me acompanhando? E aí, estava aquela situação contra a igreja. E o que que Jesus, e o que que Esther fez? Falou assim: agora eu vou lá. Agora eu vou lá falar com o Assuero. E ela foi até lá. E quando ela chegou... Deixa eu... Quero abrir para você aqui. Aqui, ó. Aqui na... Esther capítulo 5, versículo 2. Abra sua Bíblia. Esther capítulo 5, versículo 2. Eu quero que você leia comigo. Esther capítulo 5, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? E qual ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Sabe, esse pátio representa algo para nós. Esse pátio representa toda vez que nós nos achegamos a Deus. Esse pátio representa toda vez que nós vamos de encontro ao Senhor, buscamos o Senhor. E toda vez que nós buscamos o Senhor está lá, com o favor dEle, com o cetro dEle, liberado para nós. Toda vez. Porque Deus está o tempo todo querendo nos abençoar, querendo cuidar de nós, querendo nos abraçar, querendo nos amar o tempo todo. E toda vez que eu me achego nesse pátio, eu entro lá. Esse pátio é onde? Pode ser a sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser dentro do carro, pode ser no banheiro do seu trabalho, pode ser no seu banheiro tomando banho, não importa. Pode ser você tomando, fazendo churrasco, você indo na praia, não importa. Mas toda vez que você se achega a Deus, toda vez que você invoca o nome dEle, o cetro dEle está voltado para você. Para liberar bênção, para liberar graça, para liberar amor, para liberar unção. Quantos estão me acompanhando? O cetro do Senhor está voltado para você. Mas tudo depende da visão que você tem. Naquela vez, ela orou e jejuou para que o favor de Deus tivesse para ela. Só que hoje não, nós não precisamos jejuar e orar para o favor de Deus estar liberado sobre nós. Quantos estão me acompanhando? Eu não preciso orar e jejuar. A oração é um relacionamento com Deus. O jejum é para eu mortificar minha carne e para o meu espírito ficar livre, ter relacionamento com Deus, para eu ter mais liberdade, ouvir de Deus. Quantos estão me acompanhando? O amor de Deus por você e por mim não muda, porque você ora ou jejua ou deixa de orar e jejuar. Só que quando você ora, você está falando algo. Você está falando algo de dependência de Deus. Do quanto que você depende dEle. E no caso, Esther está representando nós, que nós dependemos do Rei dos Reis, nós dependemos do Senhor, por isso que nós temos que chegar ao pátio e lá orarmos e falarmos assim: Senhor, nós precisamos disso. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. O Senhor está vendo o que está acontecendo na minha casa. O Senhor está vendo o que está acontecendo com o meu filho. O que está acontecendo com o meu casamento. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo o que está acontecendo com o meu trabalho, com a minha vida profissional. O Senhor está vendo. Mas eu sei que o seu favor está sobre a minha vida. O teu cetro está voltado para mim. E você pode tocar no cetro, não tem nada, não tem véu, não tem nada que impeça. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nada. E quando você se volta para Ele, você confia nele, essa é a hora que o sobrenatural se manifesta. Por isso que Satanás, o tempo todo, ele quer te impedir de você ter relacionamento com Deus. De você se chegar a Deus. De você ter intimidade com Deus. Você quer saber a coisa que mais afronta Satanás? É o teu relacionamento com o Pai. É o quanto que você sabe que você é amado. Quanto mais você sabe que você é amado, mais Satanás fica doido. E sabe o que eu amo no Salmo 23? É que ele prepara uma mesa. Deus prepara uma mesa, um banquete. Na presença dos meus adversários, eles ficam olhando eu comendo e tomando e não podem fazer nada. Nada. Porque é Ele quem prepara a mesa. É Ele quem prepara o banquete. E é Ele quem não deixa os adversários me consumirem, porque Ele é quem me protege. Ele é o meu escudo. É o Senhor. E quanto mais você tem certeza disso, mais você vive dessa forma. E você não precisa ter medo de nada. Por quê? Porque você sabe quem cuida de você. E Esther recebeu o favor do rei. E o que aconteceu com esse favor? Mudou a história. Mudou, colocou uma outra lei, porque não podia cancelar aquela lei. Colocou uma outra lei em cima, dizendo agora que era para os judeus matarem todos os seus inimigos. Na hora que você fala em nome do Senhor Jesus Cristo, os inimigos tremem. Você só precisa falar assim, em nome de Jesus. Você pode ver que a conversa pode até estar boa, na hora que você fala de Jesus, azeda o leite, azeda, o arroz fica papa. Vão te servir chuchu. Nada contra os irmãos que gostam. Cada um tem seu gosto, verdade? Eu prefiro um bife ancho, mas tudo bem. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que o tempo todo nós somos atacados como igreja e cada um de nós, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. E o diabo quer que você se dobre a ele, assim como queria que o povo judeu fizesse. Que Mordecai fizesse, se dobrasse. Só que Mordecai não se rendia a ele, não se dobrava. E como é que você faz para não se render ao diabo? É você sempre se render a ele. E mostrar para o diabo quem é que manda na sua vida. Quem é que conduz a sua vida. Nessa hora, você anda no sobrenatural. Nessa hora você vence as situações. Nessa hora você fala assim, peraí. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Termina com meu Senhor. Ele é o meu e o seu Senhor. E quanto mais você entende isso, fala assim, o meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. A minha constituição é a palavra de Deus. E é ela que eu sigo. E tudo que for contra a palavra de Deus está indo contra mim, está indo contra os meus irmãos, eu sou contra. Eu não sou a favor. Ainda que no natural você olhe e fale assim, nossa, pensando bem logicamente, não, peraí, isso aqui vai contra a palavra de Deus. Isso aqui vai contra os meus irmãos. Então eu sou contra. Pode azedar para todo mundo, não estou preocupado. Não estou preocupado com o que vão falar de mim, eu estou preocupado com o que Deus vai falar de mim. O que Deus vai falar de mim é o que me preocupa. Quer dizer, na verdade, é o meu norte. Não é o que as pessoas vão falar. Sabe, acho que é lá em Gênesis, capítulo 50, se eu não me engano, 49 e 50, que diz que para os egípcios, os pastores eram abominação. Eu vou te falar, eu, Marcelo, e todos aqueles que falam de Jesus Cristo, são abominação para o mundo. O mundo rechaça aquilo. Acha um absurdo. Acha um absurdo você perder 2 horas da sua vida vindo aqui por semana. Acha um absurdo você dar um dízimo, dar uma oferta. Você é maluco. E todo pastor para o mundo é safado, sem vergonha. Ainda que tem muitos que ajudam nisso. A pastora que estava aqui antes, né, numa igreja anterior a essa, saiu devendo daqui. Nós que estamos resgatando o nome da igreja do Senhor aqui. Quantos estão me entendendo? Mas não é por causa desses pastores que todos são assim. Amém? Nós somos um povo diferenciado. Então, nós como igreja, né? E eu e você, nós precisamos entender que existe uma guerra. E eu preciso me posicionar. Eu não estou alienado, longe disso. Eu estou pronto para a batalha. E a batalha qual que é? Eu vou me relacionar com Deus. Eu vou buscar o favor dEle. Eu vou buscar o que Deus tem para mim. Eu vou buscar fazer a vontade dEle. Eu vou buscar essa transformação que Deus quer na minha vida, porque Deus quer me transformar. Deus quer me mudar. Eu quero falar, irmãos, quero dar um testemunho para vocês. Que eu tenho buscado, depois desse jejum, eu jejuei, na verdade, 42 dias. Eu peguei o jejum aqui de São Paulo e também depois peguei o jejum lá de Goiânia. E eu tenho experimentado muito mais de Deus. Muito mais. Eu tenho, além das minhas calças estarem entrando, no natural, camisa também, eu tenho experimentado mais o Senhor. E o meu desejo é que aquilo que eu estou experimentando, você também experimente. A forma como eu estou pensando que está mudando, que você também experimente isso. Eu, como seu pastor, eu quero você como um guerreiro espiritual, não como um guerreiro natural. Quantos estão me acompanhando? O guerreiro natural é aquele que persiste, continua, não larga o Senhor, mas não vê as batalhas vencidas, não vê nada crescendo, não vê nada avançando. Por quê? Porque precisa experimentar mais de Deus. Precisa saber mais ainda o quanto que Ele é amado. Eu estava conversando com uma irmã esses dias, e eu falei assim para ela: irmã, quando aparece uma situação que o inferno lança contra a sua vida, sempre saiba que o Senhor quer pegar essa situação e transformar ela em essa maldição que Satanás lançou. Ele quer pegar essa maldição, seja ela qual for, e transformar em bênção. Então, a maldição, seja uma doença, seja uma situação difícil, o que que acontece? Satanás vem sempre falar para você que vai dar errado, que você não vai conseguir, que acabou a sua vida, que aí você já começa a ver aquele mundo todo tenebroso e você acha, parece até que o mundo vai cair, verdade ou não? É desse jeito. Não é só com você, é comigo também. Porque ele não muda a estratégia dele é boa. A questão é quanto que você sabe dessa estratégia e quanto você luta contra ela. Se você já sabe que ele vai trabalhar desse jeito, fala assim: peraí, eu vou dar um nó nesse capeta do inferno e ele vai ver só o que é bom para tosse. Eu vou dar um nó santo no capeta. Sabe como é que você dá um nó santo? É quando você pega aquela situação que está triste ali e você fala assim: peraí, eu sei que o meu Deus vive, eu sei que Deus me ama, e Deus vai transformar essa situação em bênção, e eu vou dar risada do que o inimigo está fazendo, porque eu só vou ficar esperando o que Deus vai fazer. E aí, nessa hora que eu estou tomando essa atitude, eu estou esperando e estou tendo fé que Deus vai fazer algo, eu não vou me desesperar, porque eu sei que Deus cuida de mim. Tem uma música que eu estou cantando esses dias, ela é, acho que é, aqui no Brasil é Só em Jesus, In Christ Alone. In Christ Alone. E tem uma música que tem várias, como é que é? Quando tem várias, não é versões, tem várias estrofes, mas tem a final, e a final fala o seguinte: que nem esquema de homens, nem o poder do inimigo pode me separar de Deus. Que a minha vida está, desde que eu nasci, até o meu primeiro suspiro, até o meu primeiro choro e até o meu último suspiro, a minha vida está nas mãos de Deus. E a música fica falando isso. Eu falei assim: essa é a música da minha vida. Que a minha vida está nas mãos do Senhor. E quando você sabe que Deus é bom, você fala: não poderia estar em mão melhor. Diferente do que o médico fala para você quando você está nas últimas, ou alguém está nas últimas. Agora é só Deus, não é assim que ele fala? Não, a minha vida está em Deus sempre. Está nas mãos dele. Mas a tua vida também tem que estar. E você tem que experimentar disso. Saber o quanto que ele te ama. E Esther, depois que ela recebeu lá o cetro, o que aconteceu? Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou a situação. Eles que eram para ser exterminados, foram que saíram e saíram exterminando seus inimigos. Deus mudou aquela maldição em bênção. Os inimigos que queriam destruir o povo judeu se tornaram as vítimas. Deus muda. Mas é isso quando você vai para o pátio. É quando você busca Ele. É quando você tem fé que Ele pode fazer. Assim como Esther foi para o pátio pedir para o rei. Nós vamos no nosso devocional, na nossa oração, falar com o Rei dos Reis. Eu falo: Senhor, estou aqui. Sabe, eu falei para essa irmã: toda vez que vier um sentimento ruim, que você vai perder o emprego, tudo mais, lembre-se de quanto Deus te ama e quanto Ele tem algo para você. E quanto mais você tem certeza disso. Sabe, eu falei para ela, falei algo, chamar a equipe de louvor, antes que eu saia algemado. Eu até esqueci o que ia falar. Eu falei para a irmã, eu também esqueci o que eu falei para a irmã. Eu falei para ela, eu falei assim: você sabe por que você... Eu falei, aí eu entrei um pouco mais, né? Eu falei assim para ela: você sabe por que você está sentindo isso? Às vezes você sente essa depressão, às vezes você sente esse sentimento. Porque você ainda não tem certeza do amor de Deus na sua vida. Esse é o sintoma. Isso é só um sintoma. Aí o que você tem que fazer com esse sintoma? Declarar o contrário. Como estão entendendo? Uma febre é um sintoma de uma infecção que você tem. Toda vez que você tem dúvida, você acha, você entra em desespero, na verdade aquilo é um sintoma de que você ainda não tem certeza do amor de Deus. O que você tem que fazer? Declarar o contrário. Declarar, nossa. Por isso que eu desliguei. Declarar o quanto você é amado. Nas vezes que Deus veio falar com Jesus aqui, Deus só falou uma coisa: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Sabe o que Deus fala para você hoje? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não importa o que aconteça na sua vida, você é amado de Deus. E o cetro de Deus, você não precisa orar e jejuar, você ora e jejua por outra coisa. Você não precisa mais conquistar o amor de Deus. Você não precisa mais conquistar o favor de Deus. O favor já está liberado para você. A questão é o quanto que você tem certeza disso. O quanto que você vive isso. Não há dúvida disso. Sabe por quê? Eu não sei você, você pode perceber que eu sou um rapaz assim, não muito alto. Para não dizer nanico. E quando eu estava na escola, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, tinha muita gente querendo me bater. Eu era folgado, eu não levava desaforo para casa, então eu estava sempre brigando. Mas apareciam uns anjos de vez em quando. E esses anjos davam dois de mim normalmente, tanto de altura quanto de largura. E eles falavam assim para mim: Marcelinho, se alguém encostar a mão em você, só me chamar. Gente, você não sabe como eu ficava feliz quando eu via isso. Aí eu aproveitava e já dava canelada em todo mundo.
Sabe por quê? Porque eu não tinha mais medo. Estou fazendo uma analogia, não sei se você está me entendendo. Você tem um Deus muito grande, que você não precisa ter medo de nada. E Ele todo dia fala para você: eu estou com você. Não importa o que apareça, eu estou junto com você. A questão é a dimensão, é a revelação que você tem de que Ele está com você, do quanto que Ele te ama. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu quero que você saia daqui com uma certeza só: que você é amado de Deus, que Deus te ama incondicionalmente. Mas Deus quer você junto com Ele, se relacionando com Ele. E quanto mais você se relacionar com Ele, mais você vai ter certeza do amor dEle. Quanto mais você se relaciona, sabe, muitos casais nessa pandemia começaram a ficar próximos, né? Porque não podia trabalhar, marido em casa, mulher. E eles descobriram que eles não tinham que estar mais juntos. Porque eles sabem que se eles ficarem juntos, se relacionando, eles são muito diferentes, pensam diferente. O bom para eles estarem juntos é cada um no seu trabalho e se vê por 2 horas por noite. E olhe lá, quantos estão me acompanhando? Dorme, assiste alguma coisa e fica por isso mais superficial. Mas quando o casamento é bom, você dá graças a Deus. Não, que bom que eu estou aqui em casa, que eu posso ficar com a minha esposa. Ainda que ela vai pedir para eu fazer alguma coisa, né? Fazer uma reforma. Amém. Som. É. Fala assim pro seu irmão: o inferno tá com raiva. Mas Deus preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. Assim como Esther, você tem um favor de Deus sobre a sua vida. Você é a menina dos olhos de Deus, é o que está escrito. Toma posse disso. E você vai ver. Viva essa semana e dá testemunho na quinta-feira. Eu vivi essa semana tendo a certeza que Deus me ama. Eu andei, eu acordei experimentando isso. Eu comecei a me relacionar com Deus de outra forma. E você vai ver o quanto você vai viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Amém? Eu quero pedir que você fique de pé. Nós vamos encerrar louvando ao Senhor, declarando que Ele é o nosso Pai.